Muito obrigado, senhor presidente. Queria cumprimentar também o presidente Sarney, que muito gentilmente conduziu a ordem do dia aqui, todos os colegas que estão no plenário. Eu venho à tribuna para prestar contas de um trabalho que, de certa maneira, com as dificuldades que enfrentamos, conseguimos concluir ontem na comissão que tinha a responsabilidade de apreciar a medida provisória do Código Florestal. Trabalho difícil, para alguns impossível, mas que o Brasil inteiro tinha a expectativa de que o desfecho não fosse uma lei que pudesse deixar na insegurança jurídica os produtores e, muito menos, danificasse definitivamente a legislação ambiental do Brasil. Está aqui no plenário o senador Luiz Henrique, que desde o ano passado recebeu a missão de ser relator, esse ano, novamente, de relatar a medida provisória da senhora presidenta Dilma Rousseff, e, de certa forma, criamos um grupo de trabalho intenso. Foram meses de muito trabalho e ontem, de certa forma, todos nós fizemos o possível. Eu diria que até conseguimos algo que se apresentava como impossível. São muitos os que tenho que agradecer, e eu começaria falando um pouco da própria presidenta Dilma, que surpreendeu alguns e até, eu diria, decepcionou alguns que apostavam que a presidenta Dilma não ia dar a mínima atenção para a questão ambiental do Código Florestal. E ela não só tomou uma posição, como foi firme em mantê-la. Apoiou o trabalho que fizemos no Senado. Quando essa proposta nossa, que era uma proposta boa, que era uma proposta de mediação, que tirava o Brasil da política do faz de contas, que olhava para o passivo ambiental e apontava a solução para ele, que mantinha a rigidez da legislação ambiental, que estendia a mão para os produtores, para o setor rural, mas, ao mesmo tempo, fazia dois movimentos. Um, garantindo que o Brasil possa se firmar como um grande produtor de alimentos no mundo. E o outro, garantindo que o Brasil seguisse sendo uma referência de legislação ambiental. Lamentavelmente, o trabalho que fizemos não foi reconhecido por muitos que têm compromisso com a causa ambiental. Isso foi lamentável. Desprezaram. Preferiram uma proposta inócua. Enquanto estávamos debatendo aqui, alguns já estavam defendendo o veto a tudo. Que não é proposta, é posição. E com isso, de lá para cá, as conquistas que apresentamos no Senado, obviamente, que foram modificadas. E nós tivemos aí ontem um resultado que é distante da proposta que eu, senador Luiz Henrique, e tantos colegas, senadores e senadoras, ajudaram a aprovar de maneira suprapartidária aqui no Senado. Obviamente, a proposta que tínhamos era boa, não era ótima. E essa, que foi votada ontem, eu diria que é razoável. O possível. Então, queria agradecer à ministra Isabela, à ministra Deli, o ministro Pepe Vargas, que ajudou tanto, e também colegas aqui do Senado, especialmente o senador Luiz Henrique, o senador Rodrigo Hollenberg, presidente da Comissão de Meio Ambiente, a Luiz Nunes, o senador Moca, Ana Amélia, e tantos outros, Sérgio Souza, que preside essa sessão, e tantos outros senadores que se empenharam para fazer a construção dessa engenharia de tirar o Brasil dessa situação que nós estamos vivendo. Sou engenheiro florestal, o Código Florestal é de 65, é uma legislação que está fora já do seu tempo, meritória, mas o Brasil tem um passivo ambiental de dezenas de milhões de hectares. Quando foi feito o decreto em julho de 2008, o Brasil caiu na real e viu que estava diante de um grande passivo ambiental. Tinha uma lei rígida que não era cumprida. Uma parcela enorme dos produtores na ilegalidade. e uma área estratégica do Brasil nas barras da justiça. Essa realidade, para enfrentar essa realidade, não é com a lei mais rígida, não era com um faz de conta, e muito menos como alguns queriam, anistia ampla, geral e restrita. A construção dessa proposta do novo Código, ela foi meritória num aspecto, que eu, o senador Luiz Henrique, que pede uma parte, já faço com muita honra, ouço com muita honra. Nós dividimos a proposta do Código, o novo Código Florestal, em duas partes. Isso, por si só, mostra que o Brasil tem um passivo ambiental, tem algo a ser solucionado para sair da política do faz de conta. Dividimos nas disposições permanentes e transitórias. Vossa Excelência, senador Luiz Henrique, estabeleceu critérios rígidos que não tinham na lei para que se possa fazer supressão em área de preservação permanente, só com autorização do Estado. São mudanças fundamentais e outra grande conquista que permaneceu ontem ainda, felizmente, mas que tinha sido danificada na legislação há 10 dias atrás. Na votação há 10 dias atrás. Nós estamos garantindo a base da legislação, a espinha dorsal da legislação ambiental está mantida com a votação de ontem. Então, eu ouço, com muita,
excelência.
Com muita atenção e com muita satisfação a parte de Vossa Senhoria. Eu queria também dizer que o próprio ministro Mendes Ribeiro e outros, mas essencialmente aqui no Parlamento nós encontramos também na Câmara dos Deputados e aqui no Senado pessoas que nos ajudaram a fazer o possível. E Vossa Excelência estava como timoneiro na condução desse trabalho aqui no Senado.
Nobre senador Jorge Viana. Um dos privilégios maiores que tive ao longo dessa minha carreira pública, iniciada em 1970, e que já me propiciou a conquista sucessivamente de 12 mandatos, um dos grandes privilégios que tive ao longo desse tempo, em que convivi com homens como Ulisses Guimarães, como Teotônio Vilela, como Tancredo Neves, como Miguel Arraes, como Freitas Nobre, como Severo Gomes, como Celso Furtado, como Renato Arsen, como Rafael de Almeida Magalhães, eu quero dizer que o privilégio de conviver com Vossa Excelência está no mesmo nível do privilégio que tive de conviver com essas personalidades.
Obrigado.
Vossa Excelência deu ao país uma grande conquista. O Brasil lhe deve esse texto aqui, caro senador Jorge Viana. Esse texto aqui tem as suas digitais fortes. Tem o seu DNA. O Brasil deve fundamentalmente a Vossa Excelência por essa conquista. E eu ontem, depois que celebramos aquele acordo inimaginável, eu me lembrei do prêmio Nobel indiano, o professor Rabindranath Tagore, que disse certa vez: o difícil a gente resolve logo, o impossível leva algum tempo. E o impossível levou algum tempo. Levou dias, levou semanas, levou meses, mas nós conseguimos realizar a proeza de desafiar o impossível e torná-lo possível. O que é importante assinalar é que as matérias hoje publicadas, as que eu li, não deram ênfase a isso, aos resgates que fizemos neste acordo para a proteção do meio ambiente. A votação anterior, que estabeleceu áreas de preservação permanente exclusivamente para os rios permanentes, deixando de fora os rios intermitentes, era uma tragédia ambiental. E nós conseguimos recuperar isso, senador Jorge Viana. Por outro lado, a medida provisória, ao conceder justíssimamente uma ótica socioambiental, o afastamento de 5 metros para os produtores rurais de apenas um módulo, que são mais de 80% dos produtores rurais brasileiros, estabeleceu também o afastamento de 5 metros das nascentes dos rios, dos olhos d'água.
Passamos para 15.
Nós desejávamos que fosse 30, como propunha o ilustre senador Rodrigo Hollenberg. Não conseguimos os 30, mas no acordo conseguimos os 15. Agora é preciso que a nação saiba de que modo se operou o acordo. Só havia uma hipótese desse acordo ser referendado por todos.
Unanimidade.
Os deputados federais e senadores que integrassem a comissão. E, por isso, foi um processo de mútua concessão. Nós obtivemos a concessão de votar novamente a questão dos rios intermitentes e de restabelecer o raio mínimo de 15 metros dos olhos d'água e das nascentes. A imprensa deu ênfase à redução do afastamento dos rios em relação às propriedades médias.
E não ter maciços de exóticas em APP.
Isso.
Que foi do deputado Márcio Macedo.
Exatamente. Que aquilo é um ganho para o pequeno produtor, dá-lhe um empoderamento econômico.
Também.
E a outra questão importante que se debateu aqui neste Congresso era o papel dos estados, que eu defendi originalmente, inclusive, quando, como governador, editei o Código Ambiental de Santa Catarina, e eu quero exaltar o papel da presidente Dilma, porque sei que foi uma decisão dela. Ela foi muito além do Código Ambiental catarinense em favor do pequeno agricultor, do agricultor familiar. Ela foi muito além. E eu vou dar um exemplo, senador Jorge Viana. Me permite tomar só mais um minuto. O Código Ambiental de Santa Catarina estabelecia uma área ripária a ser conservada de 5 metros para rios de até 5 metros. Ela estabeleceu 5 metros para rios de qualquer largura.
Desde que seja no pequeno
produtor. O Código Ambiental de Santa Catarina não estabelecia o limite mínimo de 10% de observância da APP. A presidente estabeleceu essa faculdade. Mas mais importante ainda, o Código Ambiental de Santa Catarina media os 5 metros do nível mais alto do rio. A presidente Dilma estabeleceu do leito regular do rio observado durante o ano. Então, presidente, senador Jorge Viana, não é o texto ideal, não é o que eu queria, não é o que Vossa Excelência queria. Eu fiz concessões. Vossa Excelência, que tem uma história respeitada de defesa do meio ambiente, teve que, na negociação, fazer também concessões, mas o resultado eu posso garantir que é da lei mais avançada em termos ambientais do mundo. Quando o legendário presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães, que esta casa vai homenagear na segunda-feira dia 10 de setembro, quando Ulisses Guimarães promulgou o texto constitucional, ele leu uma correspondência do secretário-geral da ONU dizendo que o Brasil passaria a ter a norma constitucional mais avançada do mundo. E eu posso lhe dizer que, pelas mãos de Vossa Excelência, muito pelas mãos de Vossa Excelência, muito pela sua firmeza, pela sua capacidade negocial, o Brasil terá com esse texto a lei mais avançada do mundo em termos ambientais.
Muito obrigado. Obrigado, querido colega senador Luiz Henrique, que muito me ensinou. E sem a autoridade moral, sem os 40 anos de mandato de Vossa Excelência na relatoria, certamente nós não teríamos as condições para dar vença a uma matéria tão complexa, que envolve tantos interesses. Mas não foi só isso. A sua equipe, a minha equipe, uma figura como João de Deus, a equipe da própria ministra Isabela, pessoas que durante esse período passaram noites e noites, né, assessores de vários colegas também, senadores e deputados, nossos queridos assessores que se envolveram de coração pensando o Brasil nessa matéria, nós não teríamos vencido. Mas, senador, a minha vivência no Acre, o Acre era o exemplo, na década de 90, o pior exemplo do Brasil, de enfrentamento, de violência. Tínhamos vivido o assassinato de Chico Mendes, que foi morto pelas ideias que defendia. As ideias que ele defendia eram as ideias que estão inaugurando o século XXI, que foram objetos do debate da Rio Mais 20, exatamente por defendê-las 20 anos antes, foi assassinado.